Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá amigos, muito bom dia. Central Manhã já na sua tela, na sua emissora de rádio, aqui na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. Nosso encontro novamente de todas as manhãs com esse resumo das principais informações. Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos começar os destaques de hoje já falando de política. Olha, ministro pede destaque, leva ação da eleição da Assembleia Legislativa do Maranhão a plenário e zera placar.
Pois é, já estava a 8-0 para Iracema Vale, né? Vamos aguardar o final dessa novela lá em Brasília. Super salário, o judiciário já pagou quase 7 bilhões de reais acima do teto do funcionalismo.
E Centrão pressiona o presidente da Câmara Federal, o Mota, a romper acordo com o PT para ter controle de emendas partidárias no ano eleitoral.
Tem mistérios na região dos Lençóis Maranhenses. Tem mistério no céu e tem mistério embaixo da água nas lagoas. Nós vamos trazer esses assuntos daqui a pouquinho aqui no nosso programa e tem também reunião do SEBRAE para os empresários da região.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, terça-feira, já são 3 do mês de junho de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado especial.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, valendo a sua participação. Tem um número que fica na sua tela, esse daqui do lado, né? Que é o 8187-9376, 8187-9376, é o WhatsApp da Central de Notícias Brasil. E você pode mandar o que está acontecendo na sua cidade, na sua região, a dizer que está acontecendo no seu bairro, fazer as suas reivindicações. A gente aqui traz também, leva as suas reivindicações para as autoridades competentes para ver se providências são tomadas e a gente procura lhe atualizar de tudo, né? Uma das informações, antes de trazer aqui o repórter Carlos Roger, é que a Petrobras anunciou a redução no preço da gasolina. São 17 centavos no litro da gasolina, que foi reduzido 17%, isso significa aí uma redução em torno de 5,6% no preço do combustível aqui no Brasil, acompanhando aí uma tendência de queda no preço de combustível internacional. Então o Brasil acaba de anunciar a redução no preço da gasolina. Isso pode significar também uma redução um pouco na inflação, porque é um dos itens que contribui muito para a redução da inflação no nosso país, porque dependemos muito do transporte. O transporte é feito através do diesel, geralmente veículos que utilizam diesel e gasolina, e quando reduz, recentemente nós tivemos uma pequena redução no preço do diesel, agora no preço da gasolina, e algumas coisas estão acontecendo no Brasil, mas nós vamos trazer o Genésio Araújo Júnior para comentar logo depois. Mas agora vamos com o Carlos Roger. Carlos Roger tem informação, tem alguns mistérios acontecendo para as bandas de Barreirinhas, é isso, Carlos Roger? Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, um excelente dia ao Jalber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã desta terça-feira. Ontem estivemos ausentes, mas estamos de volta. E olha, sobre esse mistério, Humberto Fernandes, de Barreirinhas, o que existe lá debaixo das águas de Barreirinhas, eu vou deixar com vocês essa explicação.
Agora, tá bem. Agora, pode deixar que eu
agora
vou contar.
Agora tem mistério.
Tem alguns mistérios por lá. Pode deixar que eu vou contar por aqui.
Agora tem mistério aqui. Tem mistério, né? Aqui em São Luís, tem mistério aqui. O primeiro caso que está sendo intrigante para a polícia aconteceu ontem, foi noticiado aqui quase que em primeira mão pelo portal central de notícias Brasil.com, é que uma jovem de 17 anos, a ES, ela foi, de iniciais ES, ela foi vista andando desnorteada ali pelas imediações ali daquela estrada que dá acesso aos ferryboats ali na área Itaquibacanga. E a pessoa que localizou essa mulher, essa moça, ele percebeu que ela estava ensanguentada. Então ele parou ali do lado, prestou socorro, ela estava baleada. E ela, ao entrar no veículo, quando esse rapaz seguiu com ela para o hospital, ela disse que ela teria sido sequestrada junto com o pai dela. O pai dela é o Robson da Silva, de 38 anos, e ela disse que eles teriam sido sequestrados por uma facção criminosa que atua naquela região da área Itaquibacanga. Então, diante dessas informações, essa moça foi levada para o hospital mais próximo. Lá ela foi submetida a uma cirurgia porque ela realmente estava baleada. Você observa aí, eu peço que mostre somente essa imagem aí, que ela está de costas, porque ela é menor de idade, ela tem apenas 17 anos. E aí a polícia começou a procurar na região o pai dela, que ela disse, olha, o meu pai, ele não sobreviveu ao ataque criminoso. E realmente, ele foi encontrado no final da tarde de ontem, o Robson da Silva, e ele já estava sem vida, estava com as mãos amarradas, o que caracteriza bastante aí uma possível execução mesmo, né? É bem parecido com o que o Tribunal do Crime tem feito em algumas cidades do Brasil, não só em São Luís, não só no interior do Maranhão, mas em algumas cidades do Brasil. Então, de qualquer forma, é um crime intrigante. A polícia está fazendo um levantamento para ver se o Robson da Silva, ele teria algum envolvimento com grupos criminosos, ou se ele teria denunciado, que acontece também isso, né? Ele teria feito alguma denúncia aí, comentado nas ruas lá. Esse pessoal dessas facções, eles não gostam muito de comentaristas nas ruas. Então, se você tiver que denunciar algum ato criminoso praticado por facções criminosas, é importante que você ligue para 181, o telefone é 181, e esse número da Secretaria de Segurança Pública, ele garante total anonimato. Ninguém vai saber quem foi que falou. Então é melhor do que você ficar comentando em bairro. Então, de qualquer forma, durante o dia de hoje a gente vai estar apurando para que a gente possa falar o que foi que aconteceu realmente com esse senhor e com essa moça aí de 17 anos de idade que está em recuperação, de acordo com o boletim médico que saiu agorinha, pouco, às 6 horas da manhã. Eu já tenho acesso a esse boletim médico. Ela está fora de perigo, tá bom? Aí tem outro caso intrigante também. Aconteceu na Universidade Federal do Maranhão. Alunos e funcionários observaram a presença de um artefato estranho. Olha só ele aí, Humberto. Jalbe, se vocês dessem de cara aí com um objeto desse, o que vocês pensariam assim a princípio?
Uma bomba, viu, Casojo?
Ou então que o cidadão estava tentando, lá quando eu era criança, lá em Barbacena, eu gostava de fazer algumas imitações, aí eu estava tentando construir um jabuti, né? Porque ele fez, viu que ele fez um casco em cima do vidro, né? A gente quando brincava de criança lá, né? Mas aí deve ser para aquelas bombas de festa junina, né? Que eles estão.
É. Aí o que acontece? Um funcionário, agente de limpeza do Centro Pedagógico Paulo Freire, ele entrou em contato com a direção lá da universidade, a administração, e a administração chamou a polícia, que acionou aí o pessoal da divisão de bomba para que eles fossem até a Universidade Federal. E lá houve aí a explosão, ó, você vê aí, ó, dá para perceber aí é o momento da explosão? Tem um momento da explosão do artefato. A polícia fez aí, cercou a área toda, e agora as aulas foram interrompidas, tiveram muitos alunos que iam fazer prova. Parece que 30 alunos do curso de geografia iam fazer prova ontem, não fizeram. Olha aí, ó, o momento da explosão, ó. Então isso aí foi para neutralizar qualquer possibilidade. Então a polícia já pediu as imagens do circuito de vídeo monitoramento da UFMA, que tem câmera lá para todo lado. Hoje nós vivemos no Big Brother, então eles querem as câmeras, as imagens desde o final de semana, para saber quem que transitou ali pelaquela área. Não é difícil, não, de chegar na pessoa que fez essa difícil, brincadeira não. De mau gosto.
E aí, não? Carlos Jorge, a gente brinca aqui, eu brinquei aqui com relação às imitações que a gente faz quando criança. As imitações, tudo bem, agora não pode colocar explosivo dentro, né? Aí a brincadeira já começa a ficar mais séria e se transforma em uma contravenção ou um crime, não é? Pode ser considerado um crime dependendo do grau de ameaça que pode, de perigo que pode oferecer para a vida humana, para a vida das pessoas, para o meio ambiente, para tudo. E aí essa pessoa pode ser responsabilizada e parar atrás das grades. Então, esse tipo de brincadeira não é recomendado.
A Universidade Federal do Maranhão emitiu uma nota explicando o fato, diz que a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, já está no caso. A gente conversando com alguns investigadores, eles disseram também, Humberto e Jauber, que até mesmo você fazer uma imitação de uma bomba, mesmo que não tenha nenhum artefato explosivo nela, somente seja uma imitação, você faz ali uma coisa ali parecida com uma granada, por exemplo. Então você faz ali uma caixinha de sapato e coloca ali um relógio de contagem em cima. Até isso é crime, mesmo não tendo nenhum artefato explosivo, e ainda mais se for colocado em um local público. E agora sabe quem entrou no caso? A Polícia Federal, porque a universidade é a Federal do Maranhão.
Então
é já, daqui a pouquinho, quem quiser fica ligado aí no centraldenoticiasbrasil.com, o portal mais atualizado do Brasil, e também fica ligado no Ronda Central daqui a pouco, que não demora muito eu vou dizer quem foi esse que fez essa brincadeira de mau gosto. Eu até pensei que era porque estava chegando o período junino, já é as bombinhas de São João. Sobre esse caso lá do mistério das águas de Barreirinhas, eu vou ficar aqui grudadinho na tela, porque eu quero saber o que vocês têm para me dizer. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Jorge.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pela informação. Cabe à polícia também investigar com bastante rigor, com bastante critério, essa questão do sequestro, né, Jovem Pereira? A atuação das organizações criminosas, né, das facções, que o Brasil inteiro está se mobilizando contra isso. Há uma troca de informação muito grande. Ontem teve a notícia de um chefe do Comando Vermelho que amanheceu, foi encontrado morto. Então tem aí alguma coisa acontecendo, algumas investigações para identificar, prender os chefes dessas organizações criminosas. Chefe de crime, né, não é uma profissão muito recomendada. É melhor que você entre para ser chefe de outra coisa, né? Porque quando você comanda o tráfico de drogas, esses crimes, você pode ser o primeiro a ir para a cadeia. Então é preciso que haja aí um desmonte, né, dessas supostas organizações.
E até sugiro aos nossos legisladores, seria bom transformar esses crimes ligados à facção criminosa, sabem o quê? Em crime de terrorismo. Isso. Porque onde eles passam, eles colocam terror, destroem famílias, destroem cidades, enfim. Eu acredito que se houver uma legislação para transformar esses crimes cometidos por facções criminosas em crimes de terrorismo, mais rigor vai ter. Aí mais gente vai para a cadeia e se acaba de uma vez por todas com essas facções criminosas. Porque ultimamente o que mais se vê é facção criminosa brigando com facção criminosa, é facção criminosa punindo, fazendo o tribunal do crime. Enfim, é o momento de terror causado por essas facções. Então é necessário que rigor possa trazer para que as autoridades, porque muitas das vezes as autoridades querem punir, dar uma certa punição, mas não pode. Você sabe que tudo tem que ser dentro da lei. Então é muita coisa tem que ser mudada, e é por isso que a gente é um defensor de que a legislação brasileira possa sofrer algumas interferências, porque caso contrário, o próprio judiciário, o próprio poder jurídico, a própria justiça tem dificuldade nessas punições.
Vamos agora aos mistérios de Barreirinha, seria, né? O pessoal está curioso para saber o que está acontecendo lá.
Será que seria
lá
o mistério da meia-noite, como canta o Zé Ramalho?
Pois é, vamos trazer primeiro os mistérios do céu. Olha essa imagem, Jalber Pereira, olha essa imagem, né? Olha, vem lá, ó, um risco no céu, lá, olha o risco, uma bola de fogo passando por cima lá da região dos Lençóis Maranhenses. Demorou um certo tempo, eu já tinha visto essa ação acontecendo, mas era muito rápido. Olha aí, um momento em que ela se choca com o planeta Terra. Então, a explosão muito grande, uma explosão muito grande que assustou muita gente ali da região da cidade de Barreirinhas. Tudo indica que são lixos espacial, né, que são deixados, e esses lixos vão se chocando com a atmosfera e vão ao encontro da Terra, né? É bom que aconteça em locais onde não tenha
inclusive no sul do
moradores.
No sul do país já teve situações igual a essa. Ou pode ser lixo espacial ou então meteorito, né?
Isso, isso. Tem aí essas hipóteses aí, os cientistas para poder... os especialistas para poder dar as explicações para a gente. Se tiver alguém aqui acompanhando, pode entrar em contato aqui com a nossa produção, né, para que a gente possa dar explicações melhores. Mas está acontecendo também outros mistérios dentro das lagoas
do
Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.
Então foi um mistério no ar e outro mais mistério
nas águas. Nas
vamos
águas.
Acompanhar.
Coloca rapidinho, aí não pode colocar muito destaque. Vê aí uma forma da gente mostrar. É que casais estão sendo flagrados dentro com atos praticando atos libidinosos dentro das lagoas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Eles vão para alguns locais mais afastados, mais distantes, né? E ali se sentem à vontade. Só que as câmeras hoje são muito potentes, elas têm um zoom muito grande. É preciso que avisar para essas pessoas que o zoom das câmeras hoje, tem algumas câmeras, já, que vai buscar quilômetros de distância.
E também que é crime, viu, Beto? É atentado ao pudor.
E é um atentado ao pudor, isso pode estragar a imagem dos Lençóis Maranhenses, porque é uma área de preservação ambiental e é uma área também de preservação de costumes. Ali família. São famílias inteiras que vão passear nos Lençóis Maranhenses e que precisam encontrar ali um ambiente agradável, um paraíso. E esse negócio de paraíso foi que complicou a vida de Adão e Eva. Então, é preciso ter cuidado. É claro que uma região como essa, um cenário belíssimo, ela acaba aflorescendo os libidos e tal, estimulando as pessoas a fazer ali um ato romântico, alguma coisa, mas não pode ultrapassar os limites permitidos pela lei, né? Então, diz que essas cenas estão correndo, está repercutindo bastante, claro, nas redes sociais e percorrendo aí os lençóis, a região ali das cidades dos Lençóis Maranhenses, e a gente torce que isso não venha estragar a imagem dos Lençóis Maranhenses, que é a bela imagem que nós temos.
É melhor utilizar o local para fazer o romantismo, mas deixar os atos libidinosos para o quarto de hotel. Deve ter muitos hotéis por lá.
Ah, exatamente. Deve ter muitos hotéis, isso, muitas pousadas, e aí você deixa para quando você estiver...
E o casal fica muito mais à vontade.
Mais à vontade, mais tranquilo. Vamos ao rápido intervalo, mas depois do intervalo eu quero trazer mais um capítulo dessa novela sobre a eleição da Assembleia Legislativa do Maranhão. Ontem o placar estava de 8-0 para Iracema Vale, 0 para o Otelino Neto. E aí depois apareceu um Fux,
chamaram o VAR,
zerar. E eu vou contar os detalhes depois.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento. É o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui na sua emissora de rádio, aqui na sua televisão e nesse canal Central de Notícias do Brasil. Estamos chegando aos 40 mil inscritos. Seja você agora um dos inscritos a completar os 40 mil que são avisados na hora que a gente entra no ar, na hora que a gente entra numa live aqui no programa Central Manhã. Daqui a pouquinho nós teremos mais uns 2 meses, 3 meses, não fazer muita previsão aqui, porque as previsões aqui sempre nós somos um índio de previsão, né? Devemos entrar com os programas Central Esporte, comandado pelo nosso amigo Jalber Pereira, com todas as notícias do esporte, trazendo informação aí dos seus campeonatos intermunicipais, daquelas partidas que estão acontecendo também pelo interior do Maranhão. Nós vamos trazer detalhes de que nunca foi mostrado em televisão ou comentado nas emissoras de rádio. Nós vamos dar o apoio principalmente para o esporte amador. Nós queremos mostrar aqui o esporte amador e vamos mostrar também em vídeo. Estamos preparando um estúdio belíssimo para o Jalber Pereira lá andar, caminhar, ir de uma tela para outra, de uma cidade para outra.
Até para jogar futebol.
De uma cidade para outra do estado do Maranhão. Olha, agora vamos saber como é que está o esporte em Lago da Pedra. Agora vamos para outro lado do estado, vamos para Tutóia, vamos para o Médio Sertão Maranhense. Tudo isso vai acontecer dentro do Central Esporte. E o Carlos Rogers? Você vai... Muita gente vai se assustar com as histórias contadas pelo repórter Carlos Roger com as informações da área policial.
Esse é um contador de histórias.
Você vai ver um programa de polícia como você nunca viu, aqui na Central de Notícias Brasil. Mas antes, agora quero falando sobre isso. Já, Pereira, tem muita gente que está retransmitindo o Jornal Central, Central Manhã. Você estava falando antes com o pessoal de São Félix de Balsas.
Isso, quero aproveitar para mandar um abraço especial ao pessoal lá da cidade de São Félix de Balsas, da Rádio Vale, que nos retransmite, viu, Humberto? Cerca de 11 horas da manhã. Agradecemos aí a parceria de todos. Conversamos ontem com um colega e ele falou que quando não coloca no ar, o pessoal vai pedir. Então isso aí é muito gratificante, é sinal de que o trabalho está surtindo efeito. Claro, a gente às vezes agrada a gregos e desagrada a troianos. Isso é muito comum, dificilmente na comunicação, até hoje, como se vive ainda a polaridade política, a gente traz uma informação de determinado grupo que uns ficam batendo palmas e outros ficam apedrejando. Isso é muito comum. Eu assisti uma entrevista do William Bonner, que ele disse que com essa polarização PT versus PL, Lula versus Lula versus Bolsonaro, ele disse que serviu para ele ser amado, muito mais amado por uns e ser muito mais odiado por outros. Ou seja, tem gente que acha que a gente tem que trazer as informações para satisfazer grupos. E não é isso. Não se faz a comunicação para satisfazer grupos. Se traz a comunicação dos fatos que acontecem para deixar de forma clara e objetiva todos informados, mesmo que aquela notícia não seja aquela que todos gostariam de ouvir. Você gostaria de dar uma informação de um assassinato? Não, você gostaria de dar uma informação de um roubo? Não, ninguém gosta, mas aconteceu, é um fato. Então, se acontece os fatos noticiosos, o papel da imprensa, o papel do jornalismo é trazer de conhecimento público.
Você acha que Jesus Cristo, filho de Deus, era gente ruim?
Eu acho que ele era justo.
E o que foi que fizeram com ele?
Apedrejaram.
Mataram, né? Então, não vamos querer ser melhor que Jesus.
Pois é.
Vamos então aos fatos de Alder Pereira. Eleição da Assembleia Legislativa do Maranhão. Até ontem, o placar estava de 8-0 para Iracema Vale. Por quê? De um motivo muito simples, Alder Pereira. Tudo que tem, quando tem uma organização, ela tem que ter ali um regimento interno.
Exatamente.
Tem que ter uma
um
documento
próprio
que diz assim, olha, a regra é essa. A regra que existia, que existe na Assembleia Legislativa do Maranhão, no caso das eleições, é que é eleito, no caso de empate, assim, Humberto Fernandes tirou 20 votos, o Jaldo Pereira tirou 20 votos. Quem é que vai... nós vamos decidir, vamos fazer uma outra eleição. Se o Jalber Pereira tirar mais votos, então já é eleito. Se o Beto tirar mais votos, o Beto é eleito. Aí faz nova eleição, é a que está na regra. Isso. Faz nova eleição. Fizeram nova eleição, deu empate de novo. Eu disse, agora, pelo critério que está aqui, o desempate é a pessoa que tem mais idade. No caso, a Iracema Vale tem quantos? 56?
Parece que
é 56 anos. E o Otelino Neto, 49. Então, a diferença não é nem para ser discutida, né? Porque se fosse de alguns meses, tudo bem. Mas a diferença é de anos. E aí o Otelino Neto diz, não, vamos entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para questionar isso. E aí foi o assunto, foi para o plenário, foi para o Supremo Tribunal Federal. E no Supremo Tribunal Federal tem duas formas de votação. Tem o plenário virtual, que os ministros não precisam estar lá reunidos naquele plenário, eles é eletrônico, né? Aparece lá numa tela e cada um vai proferindo o seu voto. Até ontem, 8-0, até o Flávio Dino e o Zanini, que foram os últimos dois que votaram, o Flávio Dino votou a favor da Iracema Vale. O Zanini também ontem votou a favor da Iracema Vale. O Alexandre de Moraes já tinha depositado o seu voto.
Que votou, primeiro votou contra.
Primeiro votou. Não, primeiro ele quis divergir da relatora, que é a ministra Carmen Lúcia. Era, vamos dizer em grosseiras palavras, que votou contra.
Votou contra.
E aí houve aquela crítica, a reação, e o Alexandre disse, rapaz,
votou atrás.
Vou voltar atrás, vou tirar esse meu voto aqui, vou botar um voto aqui, porque o pessoal está dizendo que eu nem pesquisei no Google para poder dar esse meu voto. E aí votou a favor também da Iracema. Somou tudo isso. Tudo bem, claro, o placar já estava decidido, não sei onde é que está a constitucionalidade de uma ação dessa do ministro Fux. É que ele ontem, o Luiz Fux, retirou do plenário virtual essa ação do Solidariedade para levar para votação em plenário real, lá no plenário lá do Supremo Tribunal Federal. E aí, agora, segundo a regra que estabelece lá, diz que são desconsiderados todos os votos que já foram dados. Quer dizer, os 8 votos que foram dados a favor da Iracema Vale, da regra do desempate por idade, vai ser zerado e os ministros vão ter que se manifestar novamente. Só que fica difícil, por exemplo, para os 8 ministros que já votaram e já está tudo gravado, eles dizendo, eu sou a favor por causa disso, das explicações, está no regimento, o próprio Flávio Dino está no regimento, não posso votar contra porque está nas regras do regimento interno lá da Assembleia Legislativa do Maranhão. Aí vem o Luiz Fux e diz assim, vamos, agora a votação não valeu, nós vamos votar para votar no plenário. Parece aquelas medidas quando o cidadão sabe que vai ser condenado, né, Jovem Pereira? Ele diz, rapaz, bora pelo menos prorrogar esse negócio. Bora botar mais para frente essa decisão. Medidas meramente protelativas.
A gente sabe, Humberto, que isso aí não vai chegar a lugar nenhum, talvez até dezembro, janeiro do ano que vem, janeiro de 2027.
Quando terminar o mandato de
Iracema. Quando terminar o mandato, acho que vai terminar o mandato e ainda vai estar em votação. Não vai acontecer nada. Isso aí é essa formação do Solidariedade, o próprio Solidariedade sabe disso, o próprio Otelino sabe disso, que é um homem inteligente, a gente sabe disso, sabe que não tem como, até porque você acha que os ministros vão votar numa situação inconstitucional? Porque se tivesse, aí seria o quê? Uma lei aprovada de forma inconstitucional, porque seria contra o próprio regimento interno. Tem uma coisa que não tem fundamento nenhum, não vai chegar em lugar nenhum. Agora eu vou sugerir que possa mudar o regimento interno da casa, viu, Beto? Eu vou dar uma sugestão. A hora que tiver empate, então, por exemplo, 20 a 20, aí faz uma quadra de futebol society, vão pra lá e bate os pênaltis.
Era a mudança da regra, né?
Pois é, cria um novo regimento e coloca essa nova situação na pauta. Olha, toda vez que houver um empate entre a eleição da presidência da Assembleia, então faz uma quadra lá atrás, tem espaço para isso, e vou bater o pênalti. Aí pronto, quem ganhou, ganhou.
Olha, nós vamos ter que ir a um rápido intervalo, tem outros assuntos aqui, inclusive o projeto de lei que quer barrar os super salários do judiciário. Ah, vem confusão pela frente. Mas no próximo bloco também, nós esquecemos aqui de trazer de Barreirinha as informações completas. O Orlando Moraes fez uma matéria especial a respeito de um encontro que foi promovido lá pelo SEBRAE com os empresários da região dos Lençóis Maranhenses. E a gente vai trazer o Orlando Moraes também no próximo bloco. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior esteve em Passo do Lumiar para participar da inauguração da creche Sebastiana Sobreiro Oliveira. Durante a cerimônia, o parlamentar destacou a importância da obra para a educação infantil do município. E a 12ª edição do evento Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2025-2050 foi realizada no auditório da FIEMA e teve como objetivo dar seguimento às discussões para ações de longo prazo para o país. O evento, promovido pelo governo federal e governo do Maranhão, com apoio da FIEMA, contou com a participação da deputada doutora Viviane, que representou a Assembleia Legislativa do Maranhão. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto.
Apresentar Central Manhã.
Central Mania aqui de volta, estava aqui vendo uma quantidade de mensagens chegando aqui, ó. O Carlos Fernando mandando bom dia para Humberto Fernandes, ele diz, sou morador da Paco, venho pedir encarecidamente ao prefeito de São Luís que mande uma equipe para tapar alguns buracos em nossa comunidade. Atenção, prefeito. Atenção, prefeito Braz, né? Esteve recentemente aqui na região da APACO, Cidade Operária, autorizando a reforma lá do posto de saúde, né? Mas tem algumas ruas que já estão merecendo atenção aqui, porque é uma das regiões que vai receber aqui a Avenida Metropolitana, vai passar muito próximo da região da APACO, e muita gente vai deixar de circular, de ser obrigada a circular somente pela Avenida Lourenço Vieira da Silva e vem direto agora pela Avenida Metropolitana. E aí é preciso que dê uma recuperada também nas ruas da comunidade. O Zé Rocha diz, Carlos Roger, sinistro. Ele diz aqui, o que é para relatar em 2 minutos, ele leva 10. Já, Albert, dá uma palestra sobre informação direta, Zé, para tu dar essa aula aí para o Carlos Roger.
Não tem essa competência.
Mas só que o Carlos Roger tem muita experiência acumulada na vida.
E outra coisa, né? muita informação também, entendeu?
O Adilson Souza está dizendo que, segundo um ouvinte da Web Rádio Guaraci, essa imagem do lixo espacial também foi vista com clareza na cidade de Itapecuru, Mirim. Informações do Davi Ribeiro. né? Davi Ribeiro. Um calarão desse aí vai longe, Aldo Pereira, né? O Antônio Santos, repórter da rádio Iexuá FM. Rapaz, estamos com saudade de ti, Antônio. Rapaz, manda as notícias aí dessa região aqui para o programa.
Iexuá é Nova Olinda, né?
Iexuá de Nova Olinda do Maranhão, é a 87,9 Nova Olinda do Maranhão.
Lá pelo Cícero Ferraz.
Cícero Ferraz, grande Cícero, sou admirador, é professor. Professor Cícero Ferraz. O Haroldo Nascimento, sistema Jaguarema de comunicação, já com o esporte da Central, né? Isso, o sistema Jaguarema de comunicação, as quatro televisão. Estou esperando o Jalber Pereira chegar lá com as notícias do esporte. Deve chegar também na região de Santa Inês, lá com o nosso amigo Luiz Lobo. Luiz Lobo, abração.
Quem está participando, quem está nos acompanhando também, Alberto, é o grande Joel Jacinto. Você sabe quem é o Joel Jacinto?
Joel Jacinto, o Carlos Rocha está mandando um bom dia para ele.
Para ele, né? Também.
Carlos Rocha tá mandando.
Gente boa, bom dia. Joel Jacinto. É. Eu trabalhei numa certa emissora de rádio, ele era comentarista esportivo. Aí eu sei que está nos acompanhando. Bom dia para você, viu, Joel?
Pois é. Mas nós vamos agora trazer dois encontros. Aconteceu lá em Barreirinhas um encontro promovido pelo Sebrae com os empresários. O doutor Lisboa esteve lá, isso, dando palestras também. Quem acompanhou tudo, registrou tudo, foi o nosso amigo Orlando Moraes. Bom dia.
Acontece aqui no auditório da Escola Joaquim Soeiro de Carvalho o Quinzenou Empreendedor de Iniciativa do Sebrae Maranhão. Por aqui, palestrantes tanto do marketing digital quanto também que cuida da saúde mental dos empresários. A palestra é direcionada aos empresários de Barreirinhas. Nós conversamos com o Gustavo, que é especialista em marketing digital, que falou mais sobre essa ação.
Hoje a gente fez uma palestra muito boa, muito gratificante, trazendo os três pilares do marketing digital, mostrando que o tráfego pago não trabalha isoladamente. E a gente vê que é uma carência de pessoas profissionais nessa área aqui. A gente fez uma palestra hoje pelo Sebrae aqui em Barreirinhas. O marketing digital está sendo disseminado de forma errada, que o próprio empresário hoje ele tem medo de qual empresa ele contrata para poder colocar o negócio dele no digital. E essas palestras têm um caráter orientativo, de mostrar para o empresário que sim, funciona desde que tenha um bom profissional por trás. Principalmente para pessoas que não estudam de fato marketing digital e acabam que queimando a profissão em uma linguagem mais crua. Achando que impulsionar um vídeo é tráfego pago. Achando que produzir qualquer vídeo é um bom vídeo. E como a gente viu na palestra, não é bem assim. Tem que ter toda uma estratégia, tem que ter um objetivo, trabalhar principalmente em cima de um funil de vendas para que possamos trazer resultado para o nosso cliente.
Nós também conversamos com o Dr. Lisboa, ele que faz a palestra aqui em relação à saúde dos empresários e o dia a dia, o cotidiano da relação empresário e funcionário.
Hoje, junto ao Sebrae, Clinicamente Forte, essa parceria foi fechada hoje. Foi abordado o tema sobre burnout, que é o transtorno depressivo crônico para excesso cargo horário de trabalho, e também sobre saúde mental e ansiedade e depressão. Esse é o tema que foi abordado. Hoje, toda empresa é obrigada a aderir ao projeto NR1 para ser exatamente protegida por ela, porque a empresa que não aderir ao projeto NR1, ela terá exatamente várias punições, tipo, pode chegar ao risco de fechar ou pagar multas caríssimas. Toda semana a gente dá palestra de saúde mental lá no Central Notícia, e junto com o Humberto, que é o diretor, o Carlos Roge também. E para a gente é um prazer imenso poder servir a cidade de Barreirinhas e contribuir com uma parcela de conhecimento para os empresários da cidade.
Olá, pessoal. Eu me chamo Andréa Lisboa, sou fundadora da Vitória Vidros e Alumínio, há 12 anos no mercado, trazendo muito amor e dedicação pelo que faço. E em parceria com o Sebrae e com o Dr. Lisboa, unimos e trouxemos uma palestra maravilhosa de saúde mental, pensando nos nossos colaboradores, empresários e amigos da cidade de Barreirinhas.
Essa palestra faz parte de um programa nosso, que é o Quinzenou Empreendedor. O que é esse Quinzenou? Trazemos ao Sebrae, mensalmente, palestrantes, convidados, empresários, especialistas em áreas específicas, para falar de assuntos de interesse do empreendedor. E hoje trouxemos o tráfego pago, que é para os empresários cuidarem melhor do marketing das suas empresas, aprenderem como divulgar melhor o seu negócio, atingir mais clientes e vender mais. E também trouxemos sobre saúde mental, que é para conscientizar a importância de cuidar da saúde, não só do negócio, mas sim da pessoa que está à frente do negócio. Porque sem ela, não tem empresa, não tem financeiro, não tem nada. Porque aí a pessoa é mais importante.
O Sebrae trouxe para a gente uma grande oportunidade de conhecimento. Então isso é muito importante, pois tem muitos empresários que ainda não reconhecem esse nicho, que é a questão da divulgação online, que é o mercado do tráfego pago. Então, para nós que somos empresários aqui em Barreirinhas, isso foi fundamental para o nosso conhecimento e para melhorar ainda mais o negócio local, ser reconhecido ainda mais. Ó, o Sebrae, ele está sempre ajudando. Essa não é a primeira vez que eu participo. Então, assim, é muito bom quando o Sebrae traz esses tipos de conhecimento, no qual muitas das vezes a gente não tem recursos para poder contratar. Então, o Sebrae está sempre trazendo, inovando, e isso é muito bom para a gente empresário, que quer um pouco mais de conhecimento, melhorar ainda mais o nosso negócio.
Pois é, muito obrigado. Aí o Orlando Moraes é o diretor do Imaranhão. Se você quer se informar sobre tudo que está acontecendo lá na região de Barreirinhas, é só visitar o portal Imaranhão, mais bem informado da região. E você viu aí a importância dessas parcerias com o Sebrae para proferir essas palestras. São dois temas muito importantes, Jalber Pereira. A questão do enfatizada aí pelo burnout, né, que é o do destaque aí do Dr. Lisboa, e também o tráfego pago. É uma tendência que nós vamos ter que
se adequar.
Tem que adequar. Você tem um negócio e esse negócio está só ao redor da sua. Você vai ficar esperando na sua lojinha alguém passar em frente, ver o que você está vendendo para poder, atrair só aqueles consumidores que estão passando na frente da sua loja. Esse tempo já se foi. Então, hoje você tem que mostrar para o mundo aquilo que você tem.
Eu até aconselharia, viu, Humberto, as pessoas que são donos aí de imóveis, que alugam para a loja, eu não sei, não estaria muito otimista. Eu acredito que daqui com o tempo, quase todas a maioria das pessoas que vão vender vão deixar os produtos em casa, vão deixar de pagar o aluguel e vão colocar em casa e colocar seu portal de vendas.
Pois é, seja, a sua loja virtual, e aí ele manda fazer a entrega.
Pois é um novo nicho de mercado que se abre agora com a tecnologia.
Mas eu falei de dois encontros, o outro encontro aconteceu aqui em São Luís, foi promovido pelo MDB, que é presidido hoje pelo empresário Marcos Brandão. E aí esse encontro, ele aconteceu ali no Hotel Luzeiros, contou com a presença de 27 prefeitos e esses 27 prefeitos acabaram aí manifestando total apoio ao secretário de Assuntos Municipalistas, o Orleans Brandão, fortalecendo ainda mais essa possibilidade de ter um grande apoio da classe política na empreitada e no projeto que vem sendo encabeçado pelo governador Carlos Brandão, de ter uma opção caso continue a postura de oposição, né, por parte do vice-governador Felipe Camarão. Ontem, falando disso, você viu aí, tem as imagens, você viu pelas imagens a presença de muitas lideranças, de muitos prefeitos. Houve até um desencontro, porque antes haviam sido divulgado, alguns prefeitos comentaram isso, tinha sido divulgado o encontro que ia acontecer no Hotel Premier, e seria a partir das 15 horas. Porém, o encontro havia sido antecipado, aconteceu no período da manhã, no Hotel Luzeiros. Então, houve aí um desencontro, algumas autoridades ficaram chegaram no Hotel Premier para prestigiar e já não encontraram mais eventos, já tinha acontecido. Mas uma presença bastante forte aí de lideranças políticas do interior do Maranhão. O MDB, que elegeu, me parece que 37 prefeitos última eleição, hoje, né?
Só perde no estado para o PSB.
Pois é, e ontem contou aí com a presença de 27 prefeitos, muitas lideranças estavam discutindo aí como dizer assim, os 30 anos da Fundação Ulisses Guimarães, o legado de Ulisses Guimarães para a pátria brasileira, que foi um dos fundamentais para a Constituinte de 1988. Não é isso? Vamos direto a Brasília agora com o repórter Adilson. Assim, ainda falando sobre esse assunto, a respeito de Felipe Camarão, eu tenho evitado falar porque nós estamos muito distante das eleições e o próprio governador Carlos Brandão tem repetido isso várias vezes, dizendo assim, vamos deixar a eleição para o ano que vem. O que a gente precisa agora é trabalhar, é atender as demandas da população. Estou até tendo aí umas informações de bastidores que parece que depois que as chuvas cessarem um pouco na região da Baixada, o governador vai mostrar que é governador da Baixada, né? Então, é uma informação para quem mora na Baixada, a questão das estradas vão ser encaradas com muita seriedade, as outras construções que estão sendo feitas, as outras obras que estão sendo feitas na região da Baixada, e diz que essa obra da MA-014 é para ser feita de... não é aquele concreto que está sendo implantado na BR-135, mas colocado pedras, dessa pedra mesmo que resiste, pedra bruta e colocar, deixar num certo nível a estrada para que não seja invadida pelas águas ali da região e que possa durar mais tempo. Então é um projeto para que seja bem feito, vão gastar um dinheirão, é muito dinheiro para construir, mas que querem fazer um serviço mais duradouro ali para a região da Baixada. Então são algumas informações, vamos deixar que o próprio governador anuncie oficialmente, né? E aí o que aconteceu ontem? O Brandão viajou, né? Inclusive Lula está saindo hoje do Brasil, vai se encontrar, encontrar na França, vamos se encontrar na França, onde vamos participar de alguns encontros para trazer investimentos para o Brasil e Brandão, claro, puxando a brasa aqui para o estado do Maranhão nesse encontro com o presidente Lula fora do Brasil. E aí o Felipe Camarão, claro, convidado para assumir o Palácio dos Leões, o governo do estado, na ausência do governador. E é isso que está circulando nas redes sociais, é uma foto em que o Felipe Camarão, olha aí, essa foto aí, Felipe Camarão não teria sido o Felipe Camarão que divulgou a foto, foi o Carlos Lula que divulgou a foto, mas teria feito esse convite para ir a galera que está metendo a lenha no governo do estado, né? Para pousar para essa foto. Não sei se foi uma atitude inteligente, né, nesse momento, de fazer provocação. O Brandão, quando...
Eu não faria.
Quando a gente comentava com o Brandão a respeito de algumas coisas que ele deveria avançar mais, no tempo que era para ser escolhido, até a escolha entre o Everton Rocha e o governador Carlos Brandão, ele diz, rapaz, vice, é uma expectativa do cargo. Quando eu sento na cadeira aqui, eu vou dar sequência ao que o Flávio Dino está fazendo, porque são 2, 3, 4, 5 dias que a gente vai passar aqui. Eu vou fazer um monte de besteira e me queimar pro resto da vida? Não! O governador, de fato, é ele, então deixa que ele...
Ontem teve uma frase que me chamou bastante atenção. Claro, não é fazendo um comparativo na figura do governador e muito menos do Felipe Camarão. A gente sabe...
A gente tem um carinho e respeito muito grande por ele.
Mas ontem eu vi uma frase que me chamou bastante atenção. Diz que piaba, quando briga com o tubarão, vira petisco.
Eu não vi essa frase ainda.
Estamos apresentando Central Manhã.
Para conter os casos do vírus influenza no Maranhão, o governo do estado está realizando várias ações e intensificando a vacinação. Ampliou o número de leitos nos 3 principais hospitais da rede estadual. Reforçou o efetivo médico nas UPAs e demais unidades de triagem. E está orientando e dando suporte técnico às equipes de imunização dos municípios, além de fortalecer o abastecimento da vacina em todo o estado. O governo também estará implantando em breve um hospital de campanha para adultos e idosos com sintomas leves de gripe, como febre, tosse e mal-estar, sem dificuldade respiratória grave. E não esqueça, o melhor remédio é sempre a prevenção. Vacine-se! Recomendamos o uso de máscara em locais aglomerados, higienize sempre as mãos e, para proteger a sua família e amigos, cubra a boca ao tossir ou espirrar. Trabalhar para todos é cuidar da saúde da nossa gente.
Central Manhã.
Olha, nós vamos agora a Brasília com o repórter Adilson Souza. Adilson, bom dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia a todos que acompanham Central Manhã.
Vamos às pautas de Brasília, o que nós temos mais de destaque importante aí, né?
Pois é, Alberto, só para já trazer esse primeiro destaque, é o que repercute a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Ele voltou a defender uma articulação do Centrão. Na verdade, Hugo Mota foi procurado por três líderes do Centrão, que é uma das bancadas que interfere na votação no Congresso, porque o governo não tem maioria, a maioria está com o PL, com a direita, mas também não tem a força do dois terços para fazer a aprovação de qualquer projeto. Precisa do Centrão. O que é que o Centrão argumenta? É que é preciso fazer uma melhora nesse projeto do IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras, que o governo está colocando uma taxa superior ao que já estava, onde já vinha sendo discutido desde 2020 uma redução ao longo de cada dois anos. E aí agora o governo tinha colocado uma meta para 3,90 alíquota do IOF, houve uma discussão na semana passada, chegou a baixar para 3,5. Só que o Centrão pediu ao Gubata que fosse revisto a questão das emendas. Então está ameaçando o Centrão a não votar no projeto do IOF por causa das emendas que não foram colocadas dentro da lei orçamentárias do governo federal. O presidente Lula tinha vetado essa questão desse direito das emendas antecipadas, mas disse que iria se comprometer em colocar assim ao longo do governo. Porém, eles querem que seja cumprido isso antes, né, que se comece as eleições, isso para 2026, para que todos os prefeitos possam receber essas emendas que vão das bancadas, e aí se já começa também a jogada política do ano eleitoral. Só que Hugo Mota não conseguiu achar muito desfalque no projeto que vai ser votado. Ele apenas pediu ao governo ele deu 10 dias para o governo reajustar um trecho, um ponto que fala do risco sacado. O risco sacado é aquele desconto que acontece antecipado dos bancos com relação aos recebíveis. Por exemplo, um banco que paga antecipado o valor antecipado a algum fornecedor teria que receber do cliente, nem que passa a dever ao banco depois, né, posteriormente. Então, esse é um ponto que para o Haddad, essa condição não é muito forte para afetar todo o projeto da questão da operação de operações financeiras. É claro que o governo gasta muito, precisa recuperar e ter seu superávit. E aí vai afetando também os pagadores de imposto, que na maioria são os pobres. Só que o Haddad fez uma crítica, disse: olha, se for para a gente arrumar, era bom que a gente mexesse com o super salário, era bom que a gente mexesse com o salário dos penduricados lá, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de todos esses do Judiciário. É preciso também que a gente ajuste, né, a questão do salário das Forças Armadas, que tem aí uma grande repasse. Então tudo isso seria interessante mexer, mas o Congresso não fala disso, fala apenas das emendas. Então joga aí o Centrão contra a parede do governo, dizendo que quer esse dinheiro para o ano eleitoral de 2026, e o Hugo Mota pede 10 dias para o governo reajustar apenas esse ponto. Repetindo, o governo está otimista, achando que vai dar certo e vai passar todo o projeto. Essa é a grande condição lá, né, do Congresso, que essa semana vai mais uma vez ficar essa novela por mais 10 dias. Outro assunto que a gente traz aqui rapidamente, Alberto, é que o INSS conseguiu identificar as 12 empresas que fizeram participação com lobistas dentro do próprio da instituição, e a justiça conseguiu conseguiu impedir o repasse e mandou a Polícia Federal fazer busca e apreensão de valores. Então tem aí já 23 milhões de reais apreendidos e trancados, como também a questão dessas empresas não poderão movimentar enquanto seja devolvido esse dinheiro, porque essas empresas estavam ligadas a alguns funcionários do INSS que recebiam ajuda para facilitar o repasse daqueles descontos de pensionistas e aposentados do INSS. Essa é a principal reivindicação, a principal situação que acontece aqui em Brasília. E para encerrar, hoje é o dia da magrela, né? O dia mundial. A gente faz um destaque para todos os que gostam da bicicleta. O dia mundial, a Organização Mundial da Saúde decretou isso há mais de 10 anos, que essa mobilidade para o brasileiro é importante e precisa também ter qualidade de vida. Então, aqui em Brasília tem muito, viu? Tem muita gente que pratica essa atividade, vai para o trabalho. A gente espera que, claro, no Maranhão não é fraco, é muito forte essa presença da bicicleta. Então, parabéns a todos que praticam esse esporte, homenageando o Dia Mundial da Bicicleta. Essa é a nossa participação direto de Brasília. Humberto Fernandes, a todos, um bom dia e até amanhã.
Bom dia, Adilson Souza. Muito obrigado mais uma vez pelo resumo aí, ele tentando ser bem objetivo, trazer uma série de assuntos, uma série de pautas que está acontecendo em Brasília em tempo recorde aqui no nosso programa Central Manhã. Obrigado, Adilson Souza. Já o período nós temos notícia do esporte, tem Copão do Maranhão do Sul acontecendo?
Teve abertura nesse final de semana, já com partidas bastante disputadas. Vamos acompanhar os detalhes da reportagem do Cláudio Carvalho.
Do futebol e a emoção da abertura do Copão Maranhão do Sul. Começou com a apresentação das bandeiras de cada cidade. Prefeitos, autoridades do estado e uma multidão que lotou o estádio João Passundas de Carvalho. Em campo, Montes Altos e Buritirana, para o duelo eletrizante.
Copão Maranhão do Sul 2025, 13ª edição. A alegria do torcedor na arquibancada, com a animação da charanga.
Primeiro tempo de jogo, aos 31 minutos, Chapinha faz arrancada, chute cruzado, Maico cabeceia e marca gol contra, 1 a 0 Montes Altos.
Gol! Para Montes Altos!
Parece que foi o Petson.
Fim do primeiro tempo e a vibração do torcedor na arquibancada.
Um jogo disputado, né? Um jogo muito bom. Porém, alguns erros da arbitragem aí, a arbitragem local, que acaba manchando a imagem da competição, né? Mas o jogo tá bom, o jogo bem disputado e a gente vai em busca da vitória.
Também tá feito lá na frente pro Adilson. Segundo tempo de jogo, Edilazo, jogada pela esquerda, chute cruzado, esvala na defesa. Juan amplia o placar. Montes Alto 2 a 0.
Camisa número 8, amplia para Montes Altos, e você vê de novo no replay.
Já recupera muito. Aos 34 minutos do segundo tempo, bola lançada para a chefinha, dribla o goleiro e marca 3 a 0 Montes Altos.
Gol! É de Montes Altos, é o terceiro da seleção da casa.
Termina. Fim de jogo. Montes Altos 3, Buritirana 0.
Primeiramente, agradecer a Deus pelo gol. Feliz pelo gol. A equipe tá de parabéns. Estrear é difícil. Estrear em casa com a vitória é sempre bom. Agora a gente tem aí 15 dias para se preparar para a segunda rodada.
Festa muito grande, além da expectativa, agradecer aí o empenho da Prefeitura de Montes Alto, prefeito Domingo França, toda a sua equipe, que abraçaram aí a organização, recepcionaram com muito carinho e muita qualidade a equipe do Copão Maranhão do Sul, todos os municípios, todos os prefeitos presentes, agradecer, né, as duas seleções, um grande jogo, né? Buritirana não conseguiu se impor na partida, e Montes Altos foi lá com muita qualidade, com muita vontade, conseguiu uma grande vitória, marcou 3 pontos aí para dar o pontapé inicial no Copão. Então, uma grande abertura, à altura do que a gente previa, uma grande festa. Parabéns aí e obrigado a todos os que participou, que ajudou na organização direto e indiretamente. Muito obrigado.
É isso que o povo gosta, Jovem Pereira. Tu fica só falando de política pois aqui, ninguém gosta de negócio de política.
E olha, gosta de futebol. E olha, são mais de 10 aqui, parece que são 16 equipes participando dessa competição. E sabe qual é a premiação? R$50 mil.
Opa, Cláudio Carvalho, vamos agradecer o Cláudio Carvalho pela produção da Belíssima.
A premiação é maior do que do Campeonato Maranhense, que não tem nada.
Cláudio Carvalho, muito obrigado. Você que é repórter também na sua região, está acontecendo algum campeonato, está acontecendo alguma disputa no futebol e em outras modalidades esportivas, mande para a Central Notícias Brasil, que aqui você tem espaço garantido. Grande abraço a todo mundo. Vamos agradecer aqui ao Antônio Sobrinho, que está dizendo aqui, nós estamos acompanhando todos todos os dias aqui em São João do Caru, sempre transmitindo as notícias logo pela manhã. Obrigado a todos vocês, até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Eu vou apresentar o maior São João do mundo. Não é só porque tem a maior diversidade de ritmos do país. Ou porque se encontra no mesmo lugar um pouquinho da África, Europa e todas as cores da Amazônia. É porque no São João do Maranhão cabe o mundo inteiro. Bem, o maior São João do mundo é no Maranhão.